Graça e paz, bom dia. Bom, nós estamos caminhando para o final dessa jornada do autoconhecimento, vou chamar assim, onde trabalhamos identidade. Como é importante você ousar ser você. Aliás, tem que ser muito ousada para ser você no mundo onde somos quase que obrigados a vestir roupas, máscaras, padrões. Né, para agir de acordo com o que é esperado, ser você é para poucos, é para gente ousada, é para você que está aí fazendo essa autoanálise, essa autorreflexão, pensando na sua vida, pensando em posicionamentos que você deve tomar ontem. Bom, nesses quase 2 meses, eu anotei aqui rapidinho para lembrar o que que a gente tratou. Nós falamos da cura da autoestima, da autoaceitação. Lembramos que fomos criadas à imagem de Deus, lembramos que fomos sonhadas e projetadas por Deus, Salmo 139. Falamos de alinhamento com a visão do céu a nosso respeito e também do próximo, né? A ninguém considerar segundo a carne, não olhar para as pessoas e enxergar o que é óbvio, o que é patente, né? Mas olhar como Deus vê. A gente vai trabalhar muito esse conceito, inclusive esse texto. Na segunda quinzena de setembro, quando vamos entrar em Vale de Ossos Secos, num tema mais assim, de como profetizar sobre a nossa vida, sobre a vida dos que convivem conosco, sobre a igreja, sobre a cidade, aquilo que Deus vê, aquilo que Deus deseja, aquilo que o céu tem para nós. Trabalhamos raízes de rejeição, raízes de iniquidade, importantíssimo. Ano que vem eu vou voltar nesse tema, raízes de iniquidade, porque é uma das causas que nos manda para juízo, é o que abre a porta para Satanás para nos manter aprisionados. Quando a gente trata de aprisionamento espiritual, a porta que o diabo encontra é a iniquidade. A gente trabalhou muito isso, a diferença de pecado, transgressão, iniquidade. Mas a gente vai voltar nisso ano que vem, nos próximos devocionais do ano que vem. Trabalhamos como viver sem rivais, como vencer a procrastinação. Procrastinação, primeiro ponto importante que você precisa entender é que procrastinação é um demônio. Você tem que combatê-lo, né? Combatê-lo, olhar para o gigante, olhar para esse opressor, porque ele é um opressor. Quem procrastina, na verdade, está dizendo: o que eu faço agora é o que é importante, o resto não é. A pessoa se auto-engana, né? Vive debaixo de auto-engano, acredita que está num controle, mas esse ser tem o controle e rouba o tempo, rouba as realizações, rouba as conquistas, rouba até mudança de ciclo, porque a pessoa está sempre empurrando com a barriga. Você não passa de ciclo pelo tempo, você passa de ciclo de acordo com a ação. Diferente das estações, primavera, verão, outono, inverno, que vão mudando de acordo com, tem um tempo determinado, você fica num ciclo até você fechar aquela etapa. Então, aquele que é dominado pela procrastinação vive num eterno ciclo, normalmente de dor, de angústia, de desespero, porque apesar de se auto-enganar, sente no corpo o fato de não estar cumprindo com o que deveria. Tudo que a gente sofre na alma, a gente acaba transferindo para o nosso corpo. A gente trabalhou muito isso, você pode voltar nos devocionais ou no Deezer, no Spotify. E pensar um pouco nisso também. Trabalhamos sobre temperamentos, né? Não na visão de Tim LaHaye, que traz aqueles quatro temperamentos, né? Sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, mas pegamos um estudo mais completo do Dr. Danilo Polanco, e onde ele traz o quinto temperamento, que é o supina, serviçal. Eu achei fantástico esse material. Você pode adquirir esse livro na internet. Dr. Danilo Polanco, foi muito legal também. Eu coloquei uma apostila. Se você está nos grupos de Telegram, você consegue achar aí voltando a apostila. Se você entrou agora nos grupos de WhatsApp, né, e perdeu, você pode entrar lá no site. Tem todas as apostilas disponíveis no site www.cristianomilese.com.br. Bom, nós vamos agora caminhar para um fechamento. Nós vamos concluir esse estudo. Nós estamos também ouvindo um livro muito bom do T.D. Jakes, pastor americano, que trata justamente feridas da alma. Eu achei especialmente o capítulo 2. Na verdade, eu achei o livro bom, de médio a bom, mas o capítulo 2, fantástico, fantástico. É sempre assim, eu compro, quando a gente comprava CD, né? Agora não existe mais isso. Mas quando eu comprava um CD, era uma música e escutava aquela música até furar. O livro também, sempre eu gosto do livro, mas tem um capítulo que eu leio mil vezes. E esse capítulo 2 me pegou mesmo, flechas quebradas. Porque é o nosso ministério, a gente trabalha com gente quebrada. Bom, é o ministério da igreja, nós trabalhamos com pessoas quebradas, pessoas que foram quebradas dentro da aljava, como ele traz brilhantemente no capítulo 2. Flechas que foram quebradas dentro da aljava, ou seja, dentro do lar, do lugar que deveria ser de acolhimento, do lugar que deveria ser de cuidado, de desenvolvimento, de amor, de proteção, tornou-se um lugar de dor. A maioria das mulheres que eu atendo foram feridas, maltratadas, molestadas, estupradas dentro de casa, ou por avós, ou por padrastos, ou por tios, primos, ou por pais. Eu contei para vocês uma situação de uma família onde a mãe tinha conhecimento dessa situação e ela às vezes até segurava as filhas porque ela não queria perder o homem. E aí, assim começou o nosso ministério de cura para essas mulheres, que é o Hatikva, né? Filhas da Esperança, onde a gente trata essas mulheres quebradas, destruídas, não só pela agressão sexual, que é horrível, não sei se existe algo pior que isso, nem quero saber, meu Deus do céu, mas também mulheres que foram traídas, não deixa de ser um luto, né? Morreu aquilo, aquela expectativa, aquele sonho de uma hora para outra virou um pesadelo. Mulheres que passaram por luto, perderam marido, perderam filhos. Mulheres que lutaram contra doenças terríveis como câncer, então tiveram que tirar o seio e vivem uma crise, né, de identidade, de dor. Enfim, quantas situações nós tratamos aqui. E aí no nosso último acampamento de mulheres, ano passado, delicioso, lá no Lar Luterano, nós tivemos aquela terapia em grupo, 40 mulheres, que loucura! E não era essa a intenção, nós íamos só falar algo que o Senhor fez na nossa vida. A gente estava num momento de compartilhar ali, muito gostoso, e aí uma puxou o fio e foi aquela coisa lá, né? Daquelas, de todas aquelas mulheres, 22 trouxeram situações de abuso dentro de casa. Foi assim, assustador. 8 delas já estavam em acompanhamento comigo e as outras criaram coragem de falar ali na frente das demais, uma vez que o assunto estava sendo tratado. Então, com base nisso, eu vejo como é importante, primeiro, você ter esse autoconhecimento, ter a sua identidade restaurada, sabendo que é a cura, que é a restauração, que é a bálsamo em Gileade, mas também ter o conhecimento para ser canal de cura para outras. Como é importante também você saber que você não precisa chegar à plenitude daquilo que Deus tem para você, para que você seja bênção na vida de alguém. Você pode abençoar alguém, ainda que sangrando, como você ouviu o testemunho da Rebeca ontem, como eu vou ainda contar também o meu testemunho de como foi o meu luto quando eu perdi a minha filha, e foi bem quando nasceu o Ministério de Mulheres, ou seja, eu não tive muita opção, né, de ficar pensando no luto, a gente tinha um trabalho grande para fazer, isso foi uma decisão, não que eu não tenha trabalhado o luto, tem que trabalhar o luto, não tem como postergar isso, o tempo não cura nada, Você tem que trabalhar o luto, que você não pode esquecer que tem começo, meio e fim. Tem gente que decide viver o luto e veste essa roupa até a morte, né? Não pode, tem começo, meio e fim. Mas tem que ser trabalhado, tem que ser vivido. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na semana que vem, para fechar o tema identidade. Ainda temos 7 ou 8 capítulos do T.D. Jakes. Eu vou começar, voltar a colocar amanhã para vocês. E aí a gente encerra esses livros, temos mais um testemunho de uma amiga que eu pedi, e vou fechar também com o meu testemunho, e vamos entrar então para o profético, vamos começar a profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, e aí eu coloco o cartaz para você divulgar com as amigas. Para fechar esse tema de identidade, eu separei esse versículo para fechar esse período, né, de testemunhos, essa parte que nós temos falado, e para te lembrar do que nós estamos tratando, eu separei esse versículo de Romanos 8, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Quando você percebe que o céu não perdeu o controle, Deus não caiu do trono, traz uma paz, né? Eu me lembro que numa das vezes que eu chorava desesperada, numa das situações que eu passei, eu falava assim: Senhor, eu tô toda quebrada, parece que eu fui pisoteada por uma manada de rinocerontes, parece que eu fui atropelada por um caminhão, eu não tenho nenhuma parte inteira, a sensação que eu tinha era essa, que eu estava toda quebrada, toda moída, achatada, amassada. E orando, o Espírito Santo me falou para pegar uma chave. Eu escutei assim: pega uma chave. E eu peguei uma chave. E conforme eu olhei para aquela chave, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Ele falou: você é a chave. Toda a parte quebrada, toda a parte amassada, sou eu. Toda vez que você é levado às altas temperaturas, ao forno, né? Ao fogo ardente que parece que vai nos destruir, mas não destrói, assim como o fogo na sarça não consome, mas não para de queimar, sou eu estou te purificando, estou te preparando, estou te adornando e preparando para o teu destino profético. Porque você vai chegar diante do portal, você vai chegar diante de uma porta e você precisa entender que você é a chave. Você é a chave. Não adianta alguém passar na sua frente, não adianta alguém imitar a sua voz, não adianta alguém roubar a sua capa. Então, eu viajei muito em José. É você a chave para o teu destino profético. Assim como o destino das pessoas, cada um é a sua chave. E Deus vai colocar portais diante de nós. Estudamos sobre isso no começo do ano. Pessoas são portais. Pessoas são portais. Tanto para o destino profético que Deus tem, como para o erro. Então, o diabo, que é imitador, também coloca pessoas no nosso caminho, conexões erradas, que vão nos fazer perder a rota. Por isso, você tem que avaliar com quem você anda. Você é a somatória das 5 pessoas que convivem com você, já é fato. E você também, através das conexões, vai chegar ou não ao seu destino profético. Bom, José é outro exemplo maravilhoso, como eu falava da chave. Quando o Espírito Santo ministrava da chave, eu só conseguia pensar em José. Só conseguia pensar em José moído, estraçalhado, né? Tirado de dentro de casa abruptamente pela inveja dos irmãos. Tirado e jogado num poço no primeiro momento. Eles queriam matar. Talvez não tiveram coragem de derramar sangue, mas jogaram ali naquele buraco. Talvez para pensar, né, no poço. Ou para deixar morrer a míngua. Enquanto eles estão conversando, eles veem os ismaelitas lá, os comerciantes, eles oferecem, vendem o irmão para ser escravo, um menino que o pai não deixava nem ajudar, porque só estudava, e tudo tinha um propósito, todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Ele tinha que ter estudado aquilo tudo, nada em vão. E ele é jogado lá na casa do Potifar, aquela jezabélica mulher, como estudamos agora no seminário, aquele com espírito de intimidação, joga aquela situação, arma aquela situação, e ele permanece inabalável, um menino mais forte, vai para a prisão. Você sabe a história. Parece assim tão injusto. Parece que Deus dormiu, parece que Deus estava ocupado com outras coisas, mas Deus estava quebrando José, Deus estava preparando José, Deus estava adornando José, Deus estava trabalhando a alma de José, Deus estava trabalhando o orgulho, a dependência. E quando chegou a hora de alcançar o destino profético, quando ele chegou diante do portal para o destino, que era o próprio faraó, o faraó foi portal para José, assim como José foi portal para faraó, para livrar daquele tempo ruim que viria. Quando ele chega diante daquele homem, ele está no ponto, ele está maduro, não foi abortado o plano, não foi abortado o sonho. Eu acredito que José pôde refletir, pensou: oh, meu Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então você também pode pensar nisso hoje. Tudo que você passa, tudo que você passou, toda a situação que você sentiu que foi espremida, esmagada, quebrada, saiba que tudo isso tem um propósito na dor, tem um propósito na privação, e lá na frente você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem. Elas vão te fazer mais fortes, elas vão te fazer maduras, elas vão te fazer humildes, a dor nos torna mais humanos, a dor nos torna humildes. Quando o amor encontra a dor, nasce a compaixão. Você aprende a sentir compaixão pelos outros, pela situação que estão vivenciando como a sua, ou pior. E quando a gente trabalha com as pessoas, a gente vai vendo isso. As pessoas passam por coisas muito piores. Então você sente até vergonha e começa a agradecer a Deus e a se doar pelos outros, porque a nossa dor é nada perto do que outras pessoas estão vivendo. Então a gente tem que tirar os olhos, transcender e alcançar o próximo. Esse é o nosso propósito. Bom, é isso, meninas. É aprender que eu e você somos a chave. Que nós seremos quebradas, sim. Que nós seremos lixadas, sim. Que nós iremos para o forno. Que nós seremos preparadas para que quando chegarmos diante do nosso destino, essa porta seja aberta. Você vai combinar certinho com a porta do teu destino e você vai passar aprovada. Porque o Senhor tem o controle de tudo. Ele tem permitido. Por mais arbitrário que pareça, por mais estranho que pareça, injusto, como na história de José, ele precisava de cada situação que passou. Precisava do poço, precisava passar fome, precisava passar desespero, ausência na prisão. Você vê que depois tudo que ele faz, o período de restauração com os irmãos, o período de organização no Egito, tudo isso ele aprendeu antes, foi um background que ele recebeu antes, em casa, na dor, na privação, na separação. Nada do que nós passamos é desperdiçado. Então, continua aí nesses últimos 15 dias, ouvindo os livros, a leitura do livro, ouvindo os testemunhos e permitindo que o Espírito Santo trabalhe na sua identidade. Você tem que ter certeza de quem você é, onde que você está e para quê. Porque você tem um destino profético. E você, curada, pode tocar nações. Você, curada, é canal de cura para outras mulheres. Você, liberta, curada, limpa, é canal puro e desobstruído da glória de Deus. É isso que Deus tem para você. Independente do que aconteceu ontem, quem está em Jesus, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mulher, tem esperança para o teu futuro. Tem esperança para a tua história. Tem cura para a tua dor. Tem bálsamo. Teu Redentor vive. O teu Redentor vive. E é certo que ele se levantará sobre a tua vida. Deus te abençoe. Amanhã, então, a gente volta com os devocionais, com o livro, com a leitura do livro. E em 15 dias começamos um tema novo, tá bom? Fiquem na paz, em nome de Jesus.